Este podcast é patrocinado por Betway.
Sejam bem-vindos ao Planeta Eleven, o podcast que vos é trazido semanalmente pela Betway. Estamos a meio dos oitavos de final da Champions e concluídos os jogos da primeira mão. É tempo de balanço, mas também projetarmos aqueles que serão depois os encontros decisivos. Mas hoje também vamos querer ir fazer uma espécie de viagem no tempo, uma espécie de baú das memórias, porque temos alguém muito especial connosco. É o nosso convidado, Rui Malheiro, conhecido comentador da nossa praça, ele que tem, de facto, um espólio incrível no que diz respeito ao futebol e vai-nos ajudar, certamente, a viajar nessa espécie de máquina do tempo para falarmos também daquilo que já foram grandes jogos desta grande competição europeia, passo a repetição, e olharmos também para o presente. Como é comum, quem convida ou quem fala diretamente com o convidado tem direito à primeira pergunta, e neste caso foi o Tomás, que está cá comigo, também o Óscar Botelho, o Zé Pedro Pinto, acho que foi convidado para ser padrinho no Carnaval de Matosinhos e, portanto, hoje não está presente. Mas, Tomás, tens a honra então de abrir aqui as hostilidades, agradecendo ao Rui mais uma vez por estar connosco.
Eu é que agradeço.
Um grande abraço, antes de mais, obrigado por estares aqui connosco.
Grande abraço.
Finalmente.
A todos.
Acho que, falando por mim, mas também aqui pelos meus colegas, és uma referência, uma pessoa que gostamos sempre de ouvir, de ler também. Começando por um tema que acho que é interessante também, por várias perspectivas. Como é que nasceu esse fascínio, essa ligação ao Paulo Sousa? Dos tempos do Dortmund?
É um bocadinho antes, mas antes de tudo cumprimentar-vos e dizer isto sem qualquer puxa-saquismo, porque não há necessidade de o fazer. A Eleven marca claramente aqui um patamar diferente em termos de análise ao jogo, em termos até de narração ao jogo, e vocês os três e todo o resto da equipa está de parabéns, porque se abriu algo diferente, e o Oscar perceberá até melhor que vocês os dois esse aspecto, é que se nós olharmos para o passado, e o Oscar é mais ou menos da minha geração, há 20 anos era impossível haver uma Eleven em Portugal, e felizmente para nós é possível ver vocês os dois, e neste caso o Oscar também, mas vocês são mais novos, a narrarem jogos de Liga dos Campeões, a comentarem jogos de Liga dos Campeões, a comentarem e a narrarem jogos de grandes ligas europeias. E há um traço importante na Eleven, é que é o conhecimento que vocês transmitem, é a preparação dos jogos que vocês transmitem, e foi claramente aqui um movimento de ruptura em relação àquilo que acontecia na televisão em Portugal. Por isso, parabéns a vocês. Em relação à ligação ao Paulo Sousa, a ligação começa como adepto de futebol. E eu não escondo, isso não é problema para mim. Eu, quando era mais novo, era adepto do Benfica. O Paulo Sousa era claramente uma referência para mim. Passou a ser, durante algum tempo, um ódio de estimação para mim e voltou a ser uma referência para mim, quando, sobretudo no momento em que vai para as Juventus e depois, sobretudo, no Borussia Dortmund, que já era o meu clube na Alemanha. Portanto, é um jogador que era uma referência. Eu, quando jogava, e apesar das minhas limitações, nomeadamente no capítulo da velocidade, jogava a número 6, gostava de jogar um jogo de posse e baseado muito em passes curtos, médios e longos. E era para mim uma referência e continuou a ser. E depois, sim, tive a felicidade de o conhecer pessoalmente, já depois dele ter abandonado a carreira de futebol e estar a iniciar a carreira de treinador, e foi uma ligação que mantivemos e que ainda hoje mantemos, mas em termos laborais até 2014-2015, quando eu fiz a minha opção de começar a trabalhar em Portugal numa área mais ligada à informação.
Bem, Rui, confesso que sou admirador do teu trabalho.
Eu também, do vosso e do teu também, Oscar.
Pronto. Infelizmente não nos conhecemos pessoalmente.
Verdade? Há de chegar o dia.
Agora, e a primeira vez que estamos a trabalhar, diga a primeira vez, porque acredito que poderemos nos cruzar mais à frente. E só lamento duas coisas. Espero que sim. Este podcast será à distância e que tenha limite de tempo. Porque contigo é mais complicado haver esse limite, e temos esta paixão comum. O João já tocou aqui num ponto, e não tínhamos combinado, porque procuramos esconder muitas das coisas para que não haja este improviso. E, portanto, a minha primeira pergunta, ainda bem que colocaste essa formação em Sociologia, em Economia e em Gestão no banco, para
sim,
poderes estar ligado ao futebol, ainda bem que o fizeste. E, portanto, se pudesses entrar numa máquina do tempo, onde é que aterravas a tua nave? Hipótese A, numa época, escolhe-te a época... Numa década, numa competição, seja ela qual for, e pode ser, ou todas as anteriores?
Podia ser todas as anteriores, mas se eu fizesse, perderia completamente a piada. Eu aterraria em 1966. Isto porquê? Porque olho para Portugal e vejo um país claramente a preto e branco, que felizmente eu não tive a oportunidade de conhecer, mas pensar num campeonato do mundo e na expressão que o futebol transmitiu a um país completamente fechado, é das coisas que mais me cativa, quer a nível futebolístico, quer a nível sociológico, quer a nível político. E eu creio que gostava muito de ter vivido, aliás, creio não, tenho a certeza, que gostava muito de ter vivido o Campeonato do Mundo de 1966 e ter percebido e ter sentido aquilo que o meu tio, principalmente, me transmitiu ao viver aquela experiência com 6 anos. De resto, em termos futebolísticos, e agora pegando mais nesse aspecto, dir-te-ia que se calhar gostava de ter aterrado ou ter nascido a tempo de ver o Cruyff como jogador de futebol, porque é a minha principal referência como treinador, é juntamente com o Sócrates provavelmente a minha principal referência no universo futebolístico, mas gostava muito de ter vivido o tempo do Cruyff como jogador e ter visto o Ajax dos anos 70, que já tive a oportunidade de ver, mas não é a mesma coisa, obviamente. Exato. No tempo real, isso sem dúvida alguma. Mas não estou nada insatisfeito por ter nascido em 1976, isso garanto.
Rui, obrigado também da minha parte e obrigado muito também, obrigado. Pelas tuas palavras. Pegando aqui nesta máquina do tempo e nessa viagem, mas colocando agora mais ao serviço da Taça dos Clubes Campeões Europeus / Liga dos Campeões, qual é a época, qual é a final ou quais são as finais que te vêm logo à memória, aquelas que eventualmente gostarias de ter visto ao vivo porque foram de certa forma marcantes?
Eu obviamente gostava de ter visto as duas finais do Benfica da década de 60. A primeira, por marcar uma ruptura com o conjunto de campeonatos consecutivos que o Real Madrid tinha conseguido, 5, e foi uma final diante do Barcelona e gostava, obviamente, de a ter visto. Gostava também de ter visto a final seguinte, que é o regresso do Real Madrid a uma final europeia e é a primeira que perde diante do Benfica, e aqui obviamente está em causa também o facto de ser uma equipa portuguesa e teria muito interesse, mas volto a frisar, eu gostava muito de ter vivido o período entre 1970 e 1973, ou seja, 71, 72 e 73, uhum. A tripla final que o Ajax vence, com diferentes treinadores, mas baseada na mesma ideia, e é uma ideia que sinceramente acaba por marcar, porque eu sou claramente influenciado por ele, o Johan Cruyff, mas o Johan Cruyff é claramente influenciado por estas equipas do Ajax que venceram. Portanto, iria claramente para aí.
E és defensor do formato atual, de já há uns anos para esta parte da Liga dos Campeões, ou preferias a Taça dos Campeões só com um campeão por país, que trazia sempre mais imprevisibilidade, finais diferentes ano após ano? Para que lado te inclinas mais?
Inclinava-me claramente para uma competição chamada Taça dos Clubes Campeões Europeus, isso sem qualquer dúvida, mas percebo que hoje em dia o futebol já não se compadece com esse tipo de competição e é necessária uma competição como a Liga dos Campeões para agregar todos os campeões e, sobretudo, para beneficiar os clubes das ligas principais. Eu creio que o dinheiro passou a ser a grande mola do futebol, temos que nos adaptar a essa circunstância, agora com limites. Ou seja, eu compreendo uma Liga dos Campeões, mesmo não concordando, preferia uma Taça dos Clubes Campeões Europeus, até porque era sempre uma competição muito mais aberta e permitia que clubes como os portugueses chegassem com mais frequência às fases finais da competição, mas aquilo que eu estarei sempre contra será sempre uma Superliga Europeia, que é fechar este formato e impedir que os clubes das ligas mais pequenas, ou seja, fora das ligas top 5, isto depois acabaria por ser um top 3, top 4, sem dúvida alguma, de estarem presentes nas grandes competições. Mas a verdade é que o dinheiro hoje é a mola real do futebol de grande dimensão, e percebo perfeitamente por isso que é necessário haver uma competição mais alargada no formato da Liga dos Campeões. Eu sou contra, preferia uma Taça dos Clubes Campeões Europeus, mas percebo perfeitamente o formato da Liga dos Campeões.
Antes de mais, já ganhei o dia com as palavras que já nos disseste e a meu nome pessoal. Agora tenho aqui uma pergunta que é um 2 em 1. Ou seja, como é que é o teu dia-a-dia a nível profissional e a nível do padrão? Até porque, como o Tomás já disse, eu confesso que também gosto muito de ler as análises que fazes às equipas.
Muito obrigado.
A nível do padrão da observação, quando vais e quando escreves os teus artigos sobre as equipas, por onde é que começas? Ou seja, o teu dia-a-dia e ao nível da observação, se quando avalias uma equipa, Começas sempre da mesma forma ou varias essa observação?
É uma excelente questão. Olha, por acaso nunca ninguém me tinha feito essa segunda parte.
Então vamos já
questão,
embora, já está. Vamos já embora.
E acho interessantíssima. Em relação ao número de jogos, eu confesso que até começar esta experiência no Record, e principalmente no Record e na RTP em conjunto, eu via muito mais futebol porque estava ligado, obviamente, à área do scouting, quer da observação de adversários, mas sobretudo até da observação dos jogadores, o que me levava a ver imensos campeonatos. E o meu dia era formulado, aliás, a minha sequência de dias, e muitas vezes foram 7 dias por semana, aliás, quase sempre 7 dias por semana,
eu
era muito
isso.
Baseado no futebol, exatamente, que tinha que ver, para além, obviamente, da análise dos adversários, das equipas técnicas a que pertenci, obviamente também olhar para a forma como, se quiseres, e isto obviamente entre aspas, e percebes perfeitamente aquilo que eu vou dizer, que é limpar campeonatos ou limpar equipas que me interessavam ver para tirar daí os jogadores que precisava. E repara que, para além da colaboração que eu tive com equipas técnicas, nomeadamente as comandadas pelo Paulo Sousa, eu trabalhei muitos anos na Y-Scout, numa altura em que a Y-Scout fazia prospeção individual dos jogadores e eram-me entregues campeonatos. Eu tinha uma equipa com a qual trabalhava e muitos deles, felizmente, hoje em dia estão na Primeira Liga em Portugal. A verdade é que aquilo que acabava de fazer era traçar um calendário que normalmente implicava uma ou duas competições por mês e eu teria que incidir aí a observação nesses jogos. Houve alturas em que vi 40, 50, 60 jogos por semana. Hoje em dia isso não acontece. Aquilo que acontece, fruto do meu trabalho no Record e na RTP, é estar muito mais inclinado para o Campeonato Português. Vejo a Primeira Liga, isso obrigatoriamente vejo os jogos todos. Vejo também a Segunda Liga, porque tenho interesse em ver a Segunda Liga. E, sobretudo, durante a semana, acabo por ver os vossos jogos, porque felizmente hoje em dia há as gravações automáticas, é certo que eu tenho acesso às plataformas que me permitem ver os jogos a qualquer hora, mas prefiro...
E o Ball in Play, aquela ferramenta que ajuda a ganhar tempo.
Sem dúvida. Mas repara, é porque eu creio que isto é muito importante. Mesmo eu, hoje em dia, e o meu trabalho na RTP não me leva a fazer jogos, porque nós praticamente não temos jogos, e mesmo quando temos jogos eu não sou o principal comentador da estação, o que é absolutamente legítimo, e o António Tadeia faz muito bem essa função. Eu prefiro ver os vossos jogos, prefiro ver como é que vocês trabalham, da mesma forma que prefiro ver na Sport TV os jogos que a Sport TV transmite. Só mesmo em casos muito, muito espontâneos, numa necessidade automática, e já vou depois à segunda parte da pergunta do Oscar, que é quando estou a analisar um adversário, obviamente eu não vou procurar a última semana da Eleven. Eu tenho ferramentas como a Y-Scout que me permitem analisar os jogos e aí sim vejo uma sequência de jogos dessa equipa. Partindo para a segunda parte da questão do Oscar, que é muito interessante, eu por norma começo a analisar as equipas buscando qual é a estrutura base. Depois, como o meu pensamento é declaradamente ofensivo, tenho um defeito profissional, ou seja, olho primeiro para o processo ofensivo e só depois para o processo defensivo. Mas a minha ordem de pensamento é muito essa. Por norma, tendo a observar 6 jogos, 3 jogos em casa, 3 jogos fora, mas dou-vos um exemplo. Por exemplo, para fazer o trabalho sobre o Ajax, e depois eu acabei por ter o recorde de uma oportunidade pela primeira vez de fazermos uma análise, não de vídeo, porque o recorde não pode fazer análise de vídeo, mas com base em imagens, eu parti muito daquele jogo que me pareceu nos últimos 2-3 meses que tinha características mais parecidas com o jogo com o Benfica, ou seja, o Ajax-PSV. E pelo que eu percebi, vocês também fizeram muito isso no Tiki Tática da semana passada e creio que passa muito por aí. Também porque temos percepção que quando fazemos uma análise para uma televisão ou para um jornal, não é exatamente a mesma coisa de estarmos a fazer uma análise para uma equipa técnica. Nós, sobretudo, temos aqui a função de descodificar o jogo para os nossos telespectadores e não para treinadores, sabendo, obviamente, que entre os nossos telespectadores estão treinadores, e ainda bem que estão, porque é bom sinal em relação ao nosso trabalho.
Para já é sempre bom encontrar alguém que padece da mesma doença que eu. Já há vários
acho
anos.
Acho que é comum ao grupo.
E principalmente acho que é importante referir, e porque muitas vezes olhamos só para o lado A, e aquilo que foste falando, eu faço esse convite a quem nos está a ouvir, que é somar as horas àquilo que tu disseste, porque as pessoas
sem
não
dúvida
têm noção desse número de observações, do detalhe. E depois aquilo que referiste, para mim, acho que é o essencial, porque também, como sabes, já, e temos alguns amigos em comum,
Verdade.
O percurso que fiz, não só também equipas técnicas, mas também numa empresa de agenciamento.
Sem dúvida.
Aquilo que referiste acho que é o mais importante, que é adaptar aquilo a quem é apresentado.
Verdade,
o produto. Uhum. Ou seja, apesar dos olhos serem os mesmos, o produto final
é
vai feito de maneira diferente.
E acredito que concordarás comigo, não estou a falar tanto da análise, porque a análise de equipas tem determinado formulário, mas a análise dos jogadores, eu tenho uma visão de jogo, felizmente, muitas vezes, ou quase sempre compartilhada com os treinadores que trabalhei, e isso é ótimo, mas há casos, isso nomeadamente quando trabalhas para uma agência, eu nunca trabalhei para uma agência de jogadores, mas trabalhei para uma agência que é o iScout, eu tenho que pôr de lado a minha própria visão de jogo, ou seja, eu tenho que ser mais abrangente do que a minha visão de jogo. Reparemos, eu analiso um jogador, se é para mim ou para uns treinadores com quem eu trabalho e com quem trabalhei mais tempo, nomeadamente o Paulo Sousa e agora mais com o César, que foi vosso colega, eu olho muito para a capacidade que o jogador tem na tomada de decisão, na qualidade do passe, naquilo que vale no processo ofensivo, dentro dos parâmetros que o treinador pensa para os parâmetros de processo ofensivo, também para aquilo que pode oferecer em termos de processo defensivo, mas tem esses parâmetros. Quando eu fazia uma análise para o iScout, era uma análise muito mais abrangente. Por exemplo, eu tinha que ter em conta algo que não é uma prioridade para mim, que é, por exemplo, a capacidade do jogador a nível da robustez física, em termos de contacto, era uma das prioridades para mim, porque elencava naquilo que eu chamo as quatro dimensões, e que tu também chamarás, Oscar, que é a questão da dimensão física, tática, técnica e depois a dimensão psicológica, que em termos de observação, muitas vezes para nós é mais difícil de encontrar, mas sobretudo para mim é claramente a mais interessante, até porque eu creio que a tomada de decisão parte muito também da questão da dimensão psicológica do jogador.
Rui, falavas aí em 50, 60 jogos por semana. As contas não são muito
não
difíceis
é
de fazer.
Não é bom para a saúde. Não é bom para a saúde. Pode dizer.
Portanto,
nem verdade, para a saúde, nem para a nossa saúde, nem para a saúde conjugal, muitas vezes.
Sim, exatamente, exatamente.
A Direção-Geral de Saúde não recomenda. Não. Pronto,
verdade,
mas...
Eu não recomendo.
Mas isto é algo que já aconteceu, isto é algo que já surgiu na tua vida há muitos, muitos anos, desde pequeno.
Verdade.
E aquilo que eu te queria perguntar é, olhando para os números do teu espólio, ou seja... Hoje em dia as coisas podem ser informatizadas, podem estar em formato digital, mas aqueles velhinhos apontamentos, e obrigado, agradeço já me teres chamado bastante novo neste programa, obrigado por teres colocado aqui na geração
de Tomás. E velho a mim.
Mas eu ainda consigo ser do tempo no qual, enfim, escutava a rádio e tirava também as minhas notas, sobretudo nas grandes competições, fases finais de campeonatos da Europa ou do mundo, etc. Isto para te perguntar, quantas cadernetas, quantas revistas, quantas folhas de papel...
Quantas divisões da casa.
Quantas divisões da casa é que... estão guardadas para esse teu espólio. Enfim, tu já tornaste público que de facto tens muita, muita coisa.
Verdade.
Que não pode ser, enfim, guardada num tablet, num computador em formato digital.
E eu confesso-vos, e para quem me conhece, e o Tomás conhece-me, já me vai conhecendo bem, e o Oscar também, mas sobretudo o Tomás, com quem eu tenho mais contacto, eu não utilizo nenhum meio informático para guardar a informação em termos daquilo que eu levo uhum. para a televisão. Tenho algumas coisas em formato informático, sobretudo os jogos, ultimamente já opto por ter nesse formato, até porque o DVD depois permite-me guardar uma quantidade de jogos maior. Tenho também uma base de dados, mas é mais para o futebol português, que é obviamente informatizada, que vem de uma pesquisa que eu fiz, também como estudante de Sociologia, diga-se, desde 1934, nas diferentes organizações do campeonato, mas o meu trabalho diário, o trabalho até de preparação deste programa, porque também tem a ver com o trabalho que vou fazendo para a RTP e para o Record, é tudo feito em cadernos, eu não tenho absolutamente nada em formato informático, para além, obviamente, dos textos que tenho que entregar em formato informático, mas todos os meus apontamentos são em papel. Eu tenho um sótão em Vila do Conde, na minha casa de infância, que é a casa dos meus avós, que é repleto de material de futebol, a Sport TV já o mostrou, tenho imensos jornais, tenho uma coleção vastíssima de jornais. Aqui em casa procuro organizar-me melhor, ou seja, tenho uma garagem para guardar os jornais, mais que o carro que eu não conduzo, que é sempre uma vantagem neste caso, mas também tenho um escritório que é absolutamente dedicado à parte de futebol. Por acaso, na parte onde eu estou, que é a sala, é uma divisão que eu procuro afastar aqui o futebol, que é para o futebol não entrar aqui, até por questões, obviamente, conjugais, porque acho que faz parte ter aqui uma separação das coisas. No entanto, tenho aqui na parte de trás os meus livros de referências da área do futebol. É a única exceção que eu abri aqui dentro da sala. Mas sim, tenho um escritório praticamente só dedicado a futebol e onde tenho, por exemplo, na parede, e foi algo que eu fiz, aproveitei a pandemia para fazer isso, com as minhas grandes referências futebolísticas todas na parede.
Faz falta uma biblioteca de futebol em Portugal. É aquela que
faz, sem
se conclui.
Dúvida, sem dúvida, Tomás, sem dúvida. Melhorou muito.
É um museu Rui Malheiro. Isto é um museu Rui Malheiro.
Exato.
Sem
exato. Gostava de saber a tua... Desculpa, diz.
Só para concluir, o panorama melhorou muito ao longo da última década, passou-se a publicar muito mais em português, e eu creio que é muito importante, até de autores que vêm, e o Oscar conhecerá até melhor do que eu, vários deles, que trazem trabalhos que vêm até do universo universitário e também do universo de trabalho diário nos clubes, que eu creio que era muito importante e que não era conhecido, e sobretudo depois há vários autores que tiveram a oportunidade ao longo da última década de lançar livros, por exemplo, o Rui Miguel Tovar, que também é outro dos meus melhores amigos, já noutra área, mas que tem lançado um conjunto de livros que são muito importantes do meu ponto de vista, nomeadamente na visão histórica do futebol e dar-nos a conhecer quem eram as referências do passado, porque para mim o passado ajuda a construir o presente e é absolutamente determinante para construirmos um futuro melhor no futebol.
Uhum. Sem dúvida. Rui, gostava de saber a tua opinião sobre um tema que é muito subjetivo e que também está sempre muito em voga, que é qual deve ser, afinal, o papel do comentador. Claro que isto é tudo muito subjetivo, mas achas que deve ser um papel quase educativo, pedagógico, deve ser um papel meramente de entertainer quase, deve deixar muito para o narrador e intervir muito pontualmente, deve ser mais uma troca de ideias, vá lá. Enfim, gostava de saber a tua opinião sobre este tema. Também uma questão de velha linguagem / nova linguagem. Enfim, está sempre muito, muito em voga e gostava de saber a tua visão sobre o tema.
Reparem numa coisa, eu tenho muitíssimo menos jogos do que vocês, qualquer um de vocês, isso não tenham dúvida absolutamente nenhuma, mas tenho muitos jogos a acompanhar, quer a vocês, quer nas outras estações televisivas portuguesas, quer nas televisões estrangeiras, porque quando eu estou a observar jogos, e nomeadamente na altura em que trabalhava na área de scouting mais dos jogadores, eu, como imaginam, ouvi transmissões de todos os países. Aquilo que me parece mais importante é perceber uma perspectiva. Para mim, o narrador narra e é o narrador o principal protagonista da emissão. O comentador comenta e deve comentar todos os aspectos que acha essenciais em relação ao jogo, e creio que vocês fazem muito, muito bem esse aspecto, e o repórter de pista reporta, porque é alguém também muito importante nas transmissões quando existe. Agora, eu creio que, e a Eleven tem um papel importante a esse nível, a capacidade que vocês estabeleceram, e eu creio que isso também passa por um excelente balneário de comunicação entre narrador e comentador, torna o jogo muitas vezes mais atrativo, na base também de haver um diálogo entre os dois, uma troca de ideias. Porque há algo que me parece importante e que também volto a elogiar a Eleven nesse aspecto, que não acontece em relação, por exemplo, à Sport TV. Eu creio que o narrador da Eleven está mais preparado que o narrador da Sport TV neste momento para fazer esse papel de olhar para o jogo e de preparação do jogo. Não é uma regra, mas do meu ponto de vista, em termos de globais, de análise, eu creio que o narrador da Eleven olha mais, até por se calhar por serem jogos de clubes estrangeiros, e está mais preparado para dar essa resposta do que muitas vezes o narrador que narra apenas o jogo e não procura mais informação. E eu creio que hoje em dia não compete só ao analista, e cá está, o analista desenvolveu muito as suas capacidades, não só na análise no jogo, mas também a perceber que tem que preparar o jogo como se fosse um treinador de futebol, para antecipar situações, e vocês fazem isso muito bem, mas sobretudo o narrador já não é a pessoa que está a narrar o jogo e a dizer a bola vai dali para aqui e vai do jogador A para o jogador B. Já está a antecipar também cenários, e eu creio que isso é muito importante. Mas para mim, narrador narra e é o principal protagonista da emissão, comentador comenta e repórter de pista reporta, que acho que é isso o essencial. Em relação à questão da linguagem, eu não acho que utilizar termos que são definidos algumas vezes por algumas pessoas como de cientistas de futebol sejam maus para o futebol. Bem pelo contrário, os treinadores utilizam-nos frequentemente nas conferências de imprensa, a nós compete-nos descodificar esses temas, ou seja, quando utilizarmos, temos também esse lado pedagógico, explicarmos o que é esse momento. Não podemos estar a fazê-lo sempre, acho que as pessoas devem compreender esse aspecto, porque senão as emissões tornam-se absolutamente cansativas e estamos constantemente explicar situações, mas uma ou outra vez devemos fazer isso. Ou seja, por exemplo, explicar o que é um momento de transição ofensiva, um momento de transição defensiva, o que é o desdobramento de uma equipa em momento ofensivo, o que é uma estrutura que, no fundo, ou o sistema tático, conforme quisermos utilizar, que é, no fundo, um ponto de partida. Porque, por exemplo, e vamos se calhar falar disso hoje, o Ajax ou o Manchester City podem partir de uma estrutura em 4-3-3, mas o desdobramento ofensivo é completamente diferente e tem muito pouco a ver com o 4-3-3, e muitas vezes equipas que têm uma estrutura em 4-3-3 defendem em 4-4-2. E eu acho que a nós compete-nos explicar porque é que isso acontece, porque é que há uma estrutura e porque é que a estrutura é algo vivo, e, aliás, a estrutura é algo fixo, mas que se depois transforma em algo vivo que eu defino como sistema, mas muita gente tem outras formas de designar esse tipo de desdobramento.
Já lá iremos ao presente, claro, e ao futuro. Sim. Até porque, como referiste num programa que eu acompanho semanalmente e vi, naturalmente, a tua felicidade de lá estares este fim de semana, que é a grande enciclopédia do Ludopédia, disseste que estamos fartos do dia-a-dia.
Grandiosa, atenção.
Exato, grandiosa, sim. Grandiosa. E aqui, até porque não era necessário esse programa para ires buscar ao teu baú, e portanto, eu nesse programa falaste do teu 11. E aqui eu vou fazer daqui um desafio, ou seja, se pudéssemos fazer aqui uma peladinha de 5 contra 5, quem é que colocavas de um lado e do outro dos jogadores portugueses? Já falaste do Paulo Sousa.
Já temos aqui 4.
E portanto, não, aqui não temos jogadores. Aqui não. Apesar de muitas vezes falarem dos meus dotes futebolísticos, nunca ninguém viu. E portanto, a questão é muito simples. É colocar 5 portugueses de um lado, ou seja, é mais fácil se quiseres colocar um por posição, guarda-redes, defesa, médio e avançado e um joker, e os 5 do mundo. Portanto, já sabemos que vai estar o Cruyff de um dos lados.
Neste não, caso, não o resto ponho, do ponho mundo. Como treinador, porque eu em relação a esse tipo de 11, e adoro esse exercício, ou 4 neste caso, eu só coloco os jogadores que vi jogar. Via jogar em tempo real, ou seja, enquanto estava vivo. Aí vai ser uma escolha um bocado difícil, porque vou ter um problema no meio campo, mas já lá irei. Portanto, na baliza seria o Dasaev. Como defesa, tenho algumas dificuldades entre Maldini e Baresi, mas vou pelo Maldini por ser mais completo e fazer mais posições. No meio-campo vou ter grandes dificuldades, porque há 3 jogadores que estariam em qualquer equipa minha, e podia até pegar aqui numa analogia com o Tomás, que tinha um bloco que eram 11 médios, eu se calhar fazia a minha equipa com 4 médios, mas pronto. Não indo por aí, eu teria que escolher entre Redondo, Sócrates e Maradona. O Sócrates é o meu jogador preferido, em termos de sempre, por todo o papel que ele tinha no futebol e além do futebol, mas obviamente aqui teria que escolher o Maradona. E na frente, colocaria o Romário, porque para mim é o melhor avançado que eu vi jogar, e com uma capacidade de definição, de fazer passes para a baliza, que é absolutamente incrível. Em relação ao 11 português, se calhar vou ter um bocadinho mais dificuldades. Na baliza, o Manuel Bento, porque é a minha primeira grande referência em termos de baliza, à semelhança do Dasaev, e era uma posição que eu gostava muito. No meio-campo, a minha tendência natural seria para escolher o Paulo Sousa, mas vou para um jogador mais criativo, e é um jogador que também está muito ligado à minha paixão pelo futebol, que é o Fernando Chalana. Em termos de avançado, vou ter que escolher o Cristiano Ronaldo, porque me parece absolutamente indiscutível. Em termos de defesa, não é fácil, há vários de muitíssima qualidade, mas eu creio que o melhor defesa que eu vi jogar no futebol português foi o Ricardo Carvalho. Mas podia ir também por um lateral, e temos, por exemplo, o João Cancelo, que eu considero um jogador absolutamente fabuloso, mas eu vou pelo Ricardo Carvalho, porque penso aqui numa perspectiva mais de defesa central e defesa mais completo, e o Ricardo Carvalho, do meu ponto de vista, foi a defesa central que eu mais gostei de ver jogar, não só pela capacidade que tinha para recuperar jogo, mas também para construir, e sobretudo porque era um jogador que muitas vezes parecia desligado, mas a corrente do jogo fazia com que ele ligasse facilmente.
Bela, bela, bela pelada, digo já.
Dava um grande jogo.
Dava um grande jogo e enchia qualquer estádio do mundo, ainda com o piano. Olha,
e deixo de fora também aqui um dos meus ídolos, que é o Paulo Futre, e custa-me muito deixar.
Faz anos hoje.
Faz anos hoje, é verdade. Mas daqui a bocado vamos falar dele, acho eu. Portanto, deixo isso para um bocadinho mais tarde.
Vamos, Óscar e Tomás, bem sei que podíamos falar só das memórias durante vários programas,
sim,
mas
sim.
Uma vez que estamos já praticamente a meio, não sei se não é melhor viajarmos para a atualidade, queres deixar aí?
Só mais uma,
sim.
Só mais uma das memórias. Uhum. Já conversei aqui, portanto, não sei porquê, mas o jogo que eu mais vezes vi foi o Porto-Penharol na neve, não sei porquê. Com tantos jogos tão bonitos, este foi o jogo que eu mais vezes vi, sem qualquer...
Viste em direto, Óscar?
Vi na altura em direto, sim.
Tamanhou.
Vimos todos, portanto. Eu e o João também vimos.
Exato.
Sim, tive o privilégio de ficar acordado nessa longa noite. Com aquele, acho que era fácil ficar acordado por causa daquele feedback que surgia em pano de fundo.
Sem dúvida. Verdade,
não deixava ninguém dormir e que está...
Ninguém adormecer, é verdade.
Exatamente, portanto, na gravação que tinha em cassete e depois também em DVD. E, portanto, já o que tinha confessado aqui, porque já, inclusive, já trouxe o DVD aqui no podcast. E, portanto, a minha pergunta é muito simples. Qual foi o jogo que reviste mais vezes?
Brasil-Itália de 82, mas muito próximo do Brasil-Itália de 82, o Portugal-França de 84. Curiosamente, perderam as equipas por quem eu estava a torcer.
Era isso que eu tinha a perguntar, se isso é masoquismo ou...
comigo fortemente pela minha tentação de olhar para os jogos pelo lado das equipas. Os meus jogos, ou seja, os jogos mais marcantes da minha vida são marcados por as equipas por quem eu torço nunca ganharem. Portanto, eu acho que isso, esse lado é interessantíssimo. Há uma outra exceção, como é óbvio. E depois há um jogo que é mais fora da caixa.
Deixa-me só brincar. Eu acho que viste esse jogo tantas vezes à espera que as tuas equipas ganhassem.
Sim, e sobretudo no Portugal-França, e é uma coisa que para mim é... No Brasil-Itália isso não acontece tanto, mas no Portugal-França acontecia-me frequentemente eu acreditar que Portugal ia ganhar aquele jogo. E agora até ia utilizar um calão para definir aquilo que eu sinto em relação ao jogo. E quando vejo o Nené isolado, quase a fazer o 3-1, que seria decisivo, e arrumaria claramente com a questão em relação ao jogo, ainda me custa acreditar que a bola não entra ou que um dos últimos golos da França, aqueles marcados mesmo em cima do final do jogo, acabam por não acontecer. Depois, um jogo fora da caixa, que é o meu jogo preferido, muito provavelmente é o jogo mais entusiasmante que eu vi até hoje, é o jogo entre a Argentina e a Roménia no Mundial de 94. Aí não te posso dizer que estava a torcer pela Argentina ou pela Roménia, estava a torcer pelas duas, porque de um lado estava o Maradona na bancada, e o Maradona era um dos meus ídolos, e do outro estava um dos meus jogadores preferidos e também um dos meus ídolos da altura, que era o Agi. Portanto, eu estava ali com o coração muito repartido, e é um jogo que me diz muito, porque eu venho de uma família, com exceção do meu tio, que não tem qualquer ligação ao futebol, não gosta de futebol, e como é óbvio, respeito isso, mas a verdade é que com o tempo e com o facto quer do meu tio, quer de eu trabalharmos nesta área, acabaram por olhar o futebol com outros olhos. Mas esse jogo em 94 eu vi com o meu avô, que é a pessoa mais importante da minha vida, e para mim esse jogo também se tornou mais inesquecível pelo facto de ver o meu avô deliciado a ver aquele jogo de futebol. Isso para mim foi absolutamente fantástico, e é algo que é absolutamente inesquecível, sobretudo quando o meu avô já partiu há 14 anos.
E é normal algumas derrotas marcarem mais?
Sem dúvida, a minha derrota marca muito mais que a vitória, não deixa de ser curioso, mas também passa por algo que para mim é muito importante, ou seja, eu não ligo ao resultado final, também porque hoje em dia, apesar de ter algumas equipas que gosto mais do que outras, eu nem estou a falar no panorama nacional, mas sobretudo quando olho para o jogo, o resultado diz muito pouco, interessa muito mais aquilo que eu vejo e que nós definimos na nossa gíria como o processo de jogo. É isso que mais me interessa. Se ganha ou perde, para mim isso já não é tão importante, ainda que admito, obviamente, que com algumas honrosas exceções, e o Brasil de 82 é a mais honrosa dessas exceções, a cultura do resultado é que dita leis no futebol. Isso não há dúvida absolutamente nenhuma, e no fundo o Brasil de 82 é a arte que perdeu a tornar-se eterna contra uma seleção que, do meu ponto de vista, até acabou por merecer vencer a competição face àquilo que foi a fase final da mesma, ou seja, a Itália de 82, mas que não ganhou lugar na eternidade. A eternidade ficou para quem perdeu. E isso é muito bonito, e acho que é o mais bonito no futebol.
Deixa-me, antes de passarmos à atualidade, destacar, sabes, eu sou um fã do Mundial de 94, e praticamente ninguém fala, é muito raro falarem do Mundial de 84. Enfim, fala-se do Mário, fala-se de alguns jogadores, enfim, de alguns jogadores búlgaros também, porque a seleção acaba em quarto lugar.
É o meu Mundial preferido, João. O meu
pronto, mas é engraçado porque eu já vi os jogos todos do Mundial de 94 e acho que foi um Mundial extraordinário, mas se calhar não ficou na memória de tantos. Olha, obrigado. Pronto, ficamos por aqui.
Vocês querem falar da atualidade, mas eu, para mim, podíamos fechar já.
Não, mas há esse compromisso obrigado. Com a atualidade também. Se bem que nesta atualidade que vamos começar agora também a dissecar, obviamente pode haver aqui pontos com o passado, porque até foi sem o próprio dúvida. Rui a dizer que o passado também nos ajuda muito a explicar o presente e a projetar o futuro.
Mas só dizer, vou citar, a memória constrói o presente.
Foi a memória constrói o presente. Mesmo. Muito obrigado. Rui, Podemos começar até aqui pelo Ajax, uma vez que já falaste do clube. Enfim, lá está, recordando aquilo que foram.
Claro que sim.
Mas é um Ajax que está aqui a meio de uma eliminatória com o Benfica. Nós vimos nas projeções do jogo o Ajax a ser considerado recorrentemente o favorito. A verdade é que a eliminatória está em aberto e com o 2-2 e sem aquela vantagem do golo fora, o Ajax com o 0-0 não está apurado, portanto o Benfica entra em igualdade de circunstâncias. O que é que te merece destacar desse jogo da primeira mão no Estádio da Luz e como é que achas que, enfim, o Benfica pode encarar o jogo da segunda mão?
Eu creio que o Benfica tem que ser audacioso na abordagem ao jogo da segunda mão, porque há uma certeza que eu tenho, vai haver golos, muito provavelmente no plural, e creio que se o Benfica for audacioso é possível haver golos nas duas balizas. Continuo a achar o Ajax uma equipa mais forte, com um processo de jogo claramente mais consolidado, e não poderia ser de outra forma, porque o Erik ten Hag tem tido tempo para o consolidar. O Ajax, do meu ponto de vista, é uma das equipas europeias, provavelmente 3, 4 melhores equipas europeias naquilo que é o domínio do ataque posicional. Creio que na Luz não faz um grande jogo, creio que o melhor período do Ajax na Luz é após o 1-1, e aí sim, aquela parte final da primeira parte para o Benfica quase foi penosa, e a verdade é que o Ajax faz o 2-1 e podia ter feito o 3-1, mas a verdade é que o Benfica conseguiu manter o jogo vivo, e conseguiu manter o jogo vivo como? Atacando o espaço. É isso que o Benfica é particularmente forte, soube aproveitar os momentos mais débeis da equipa do Ajax, bola parada defensiva no lance do 1-1 com alguma felicidade, mas também passou muito pelo cérebro do Vertonghen em insistir e encontrar o espaço para buscar o cruzamento quando podia ter ido buscar outra situação qualquer, e depois no lance do segundo golo, claramente a situação de contra-ataque, com o Rafa a ser o jogador claramente acelerador, a desbravar espaço e a conseguir chegar a uma situação do último terço de 4 contra 3. Do meu ponto de vista, o Gonçalo Ramos resolveu-a mal, mas felizmente para o Benfica, o Yerenchuk acabou por, na recarga, conseguir fazer o golo. Vai ser um jogo tremendamente difícil para o Benfica. Espero que não haja, por parte dos benfiquistas, um embandeirar em arco face àquilo que foi marcar dois golos ao Ajax, face também ao facto de ter sido a primeira equipa a travar uma vitória do Ajax, que vinha de 6 vitórias consecutivas na Liga dos Campeões. O jogo continuará a ser muito difícil, o Ajax continuará a ser favorito, e é uma equipa que, do ponto de vista do ataque posicional, tem armas para ferir com grande facilidade a equipa do Benfica, se o Benfica não tiver uma concentração máxima, e sobretudo no jogo lá, não basta ter só concentração máxima do ponto de vista defensivo, será muito importante, mas tal como no jogo da primeira mão, precisa de ser tremendamente eficaz a chegar às zonas de finalização.
E olhando para a equipa do Benfica, há dois temas que me parecem relevantes nesta altura. O primeiro, Gonçalo Ramos neste papel de segundo avançado, terceiro médio. Qual é a tua visão sobre esta nova aposta de Nelson Veríssimo, que tem vindo a ser consolidada? É que, é verdade, Gonçalo Ramos tem passado como médio na formação, mas aquilo em que verdadeiramente mostrou mais potencial foi como finalizador, já na reta final.
Concordo.
Portanto, gostava de saber a tua visão sobre o tema. E depois também esta perda de estatuto de João Mário, para que Tarapto também venha a ganhar espaço. Achas que o Benfica, a longo prazo, acaba por ganhar, acaba por perder?
Eu creio que o Veríssimo se vai manter fiel a essa aposta, ou seja, eu creio que o Gonçalo Ramos continuará a jogar na posição que está a desempenhar. Ele ontem, até no jogo diante do Vitória, acaba até por jogar um bocadinho até mais recuado do que aconteceu em alguns momentos diante do Ajax, porque passou obviamente o seu posicionamento no jogo contra o Ajax pelo condicionamento do Álvarez por parte do Gonçalo. Eu creio que a aposta será para manter. Do meu ponto de vista, eu creio que o Benfica ficaria a ganhar mais a jogar num 4-3-3 puro, com o Weigl como médio defensivo e o Tarapto e o João Mário como médios interiores. Mas, obviamente, eu não trabalho com a equipa durante a semana. Creio que esse aspecto é absolutamente determinante também na altura de fazer as escolhas, mas também percebo que o Veríssimo quer deixar a sua marca ligada a uma cota Seixal, que nós fomos percebendo, obviamente, que desde que assumiu o comando técnico da equipa, procurou preencher com o Gonçalo Ramos, procurou preencher com o Paulo Bernardo, deixou cair o Gonçalo Ramos numa fase inicial, voltou a pegar nele e juntar os dois, e nesta altura deixou cair o Paulo Bernardo para impor o Tarapto no 11, e a verdade é que eu creio que o Benfica cresceu com o Tarapto, independentemente de ser um jogador que é uma bomba relógio, pode tomar más decisões a determinadas alturas, mas a verdade é que é o jogador que melhor ativa a equipa, quer nas situações de ataque posicional, quer na saída para contra-golpe.
O meu ponto em relação ao Gonçalo Ramos é só um. Está a ter minutos, está a ter alguma continuidade,
verdade.
Mas creio que era e será como finalizador que pode ter um futuro mais auspicioso a nível de futebol português. Portanto, é esta a questão que deixo para o futuro e vamos ver
como
se...
Como se nesta finalização, frente ao Vitória.
Exatamente.
Verdade. Esse é o
ou seja, neste papel não faz assim tanta diferença quanto poderia fazer. A verdade é que, enquanto finalizador, também não tem correspondido propriamente a nível de equipa A.
Acho que essa a questão é que o Gonçalo, como médio, será sempre mais um e como finalização...
Podia ser um diferente, sim.
Pode ser diferente.
Sim. Certíssimo.
Então, concordamos,
creio que esse
não tem piada nenhuma.
É o ponto essencial, verdade. Verdade, concordamos. Mas há um aspecto que me parece interessante em termos do posicionamento do Gonçalo nas costas do Darwin. Não é para jogar em apoio, é sim para o Darwin poder jogar a toda a largura do ataque e o Gonçalo atacar o espaço dele em momento ofensivo. Mas isso vai-se notar muito mais na Liga Portuguesa do que em embates da Liga dos Campeões.
Mas isso é interessante que tu dizes, não é nas costas de um avançado, é nas costas do Darwin.
Exatamente.
E é um ponto que eu também, enfim, já... E que nós também já discutimos aqui também quando lançámos o jogo da primeira mão.
Sem dúvida nenhuma, concordo em absoluto com a análise que vocês fizeram.
Agora, só para dizer que fui o único arrisca que o Benfica passava.
É verdade.
Foste. Mas,
não, olha, também arriscaste verdade, também o Sevilha lutava pelo título.
Exato, mas o Rui disse, atenção para não se embandeirar em arco.
Não, eu não estou a dizer.
Agora portanto, a tens de ter calma também. Eu sei que estás a liderar a Fantasy.
Tenho. Estou tranquilo. Porque eu acho que, até porque eu estava...
Não, mas é perfeitamente possível com 2-2, como é óbvio.
Estava aqui na Eleven a analisar o jogo e os momentos chaves para depois fazermos a análise tática posterior ao jogo e não analisámos taticamente aquele que para mim foi o momento do jogo, que é o falhanço do Haller. Porque se há um 3-1...
Que daria o 3-1 ainda na primeira parte.
Exatamente. E, portanto, convém nunca
que é uma
ver...
jogada oposta à do primeiro golo. Ou seja, no primeiro golo, o Ajax, apesar de ter vindo da esquerda, faz a circulação da direita centro-esquerda e nesse lance faz exatamente o contrário. Esquerda-centro-direita. E o Benfica nunca encontrou o antídoto para fazer face a essa circulação. Portanto, nos momentos em que o Ajax foi particularmente forte, e não sei se concordas comigo, Oscar, que é depois do 1-1, o Ajax cria ali três ocasiões de golo, marca um, mas podia ter marcado mais dois.
Sim, não há como discordar.
Isso é o tal lado de corda bamba das eliminatórias. Há momentos-chave que acabam por inclinar para um lado ou para o outro e se calhar podemos fazer a transição para o Sporting, porque há ali vários golos muito cedo que acabam por, enfim, matar completamente a equipa de Amorim. Há pouco falavas da estrutura e depois da forma como a estrutura se transformava em algo dinâmico. Achas que faltou a Amorim alguma capacidade de leitura para corrigir problemas em tempo real?
Percebo a pergunta, eu acho que era muito difícil, Tomás, e até creio que foste tu que tocaste até nesse ponto, não sei se no Twitter ou se na transmissão, peço desculpa, já passaram quase 15
dias. Sem problema.
Que é a questão, quando o Rubén Amorim arrisca e sai do 5-4-1 defensivo e tenta o 5-2-3, sofre logo o golo na primeira
sim,
situação.
Sim, completamente.
E esse momento é absolutamente determinante no jogo. Eu creio que aquilo que aconteceu foi uma superioridade clara do Manchester City. Não creio que tenha sido, dir-te-ia, uma vergonha para o Sporting. É óbvio que é uma derrota extremamente pesada, mas que é compreensível porque eu creio que as equipas estão em patamares diferentes. E neste momento, em fevereiro de 2022, quase março de 2022, o Manchester City é a equipa que melhor domina o jogo de posição no futebol mundial. E creio que seria sempre uma missão hercúlea para o Sporting. Digo, por exemplo, houve uma situação que não compreendi na abordagem inicial ao jogo do Rubén Amorim, que foi a questão do Isgaio como lateral esquerdo. Eu percebo que o Mares é canhoto e podia vir para o espaço interior.
Parece-me que era só essa leitura.
É a única hipótese que eu consigo ver ali. Mas não correu bem. E se tu reparares até num dos golos, o Isgaio troca completamente os apoios, fica completamente perdido. Eu creio que é no lance do terceiro golo do Manchester City, o tal lance em que o Sporting procura pressionar mais alto e depois o City consegue sair pelo Rodri, pelo De Bruyne a assumir a condução e depois mete logo a bola na profundidade no Mares e o Isgaio está com os apoios completamente trocados. E esse aspecto acabou por falhar. Agora, é óbvio que custa muito perder da forma como o Sporting perdeu, custa muito levar um 5-0 em casa, mas eu creio que aquilo que importa aqui discutir não é a incapacidade do Sporting, é a incapacidade do futebol português ser competitivo nesta dimensão internacional contra equipas que têm uma intensidade cerebral do jogo absolutamente inacreditável, que conseguem impor um ritmo que para as equipas portuguesas é praticamente impossível de acompanhar. Isso é certo que o Futebol Clube do Porto, na época passada, empatou em casa com o Manchester City para a Liga dos Campeões, ainda que na fase de grupos. Importa perceber qual era a situação dos grupos nessa altura e importa perceber que o Manchester City produziu exatamente o mesmo do ponto de vista ofensivo. E aquilo que aconteceu diferente foi o Manchester City foi tremendamente eficaz diante do Sporting e foi ineficaz diante desse Futebol Clube do Porto, e é isso que marca a diferença entre os dois jogos. Acrescentando-te uma coisa, a defesa do Sporting nesse jogo falhou mais do que seria expectável que falhasse num jogo dessa dimensão. Há erros individuais que acabaram por ser pagos de forma muito cara pelo Sporting.
Eu vou fazendo risquinhos aqui às perguntas que tinhas com as respostas que vais dando.
Desculpa. Não.
A questão aqui é, relativamente aos jogos dos oitavos de final, ou seja, se pudesses ir ver um dos jogos, qual era aquele que ias ver de caras?
Para a segunda mão?
Para a segunda mão, naturalmente.
Para a segunda mão. É uma excelente pergunta, Óscar. Eu diria que a minha resposta normal seria a Ajax-Benfica, obviamente. Porque há a hipótese de uma equipa portuguesa chegar aos quartos de final, apesar de eu achar que o Ajax é favorito. Dos jogos todos, apesar de não serem equipas que me dizem muito em termos de ideia de jogo, e quando eu falo dizer muito, diz respeito a isso e não a preferências clubísticas, eu estou claramente inclinado, quer para o Real Madrid e Paris Saint-Germain, que eu creio que vai ser um jogo fantástico, mas tenho muita curiosidade para ver como é que vai ser o Manchester United e o Atlético de Madrid, e essas duas equipas dizem mesmo muito pouco em termos de qualidade futebolística, mas a verdade é que tenho mesmo muito interesse em ver como é que essa eliminatória vai ser desbloqueada, e espero sinceramente que o João Félix tenha novamente a oportunidade de ser titular, porque é um elemento claramente diferenciador numa equipa que me parece ser muito parca em ideias face à qualidade individual que possui.
Já agora, achas que o Salzburg tem algumas hipóteses?
O...
Achas que o Salzburg tem algumas hipóteses de surpreender? Olha, ou foi só uma primeira mão bem conseguida?
Não foi. Aliás, basta olharmos para a forma como o golo foi construído e ver de que era que nasceram aqueles jogadores que desenham a quatro o golo. Portanto, o Camará no início da jogada, se não estou equivocado, depois o ABM... O médio ofensivo que faz o passe depois. Exatamente. Para a finalização do Adamo, são todos jogadores de 2000-2001. Portanto, isto não acontece, obviamente, por acaso. E a verdade é que o Salzburgo foi extremamente competitivo com a equipa do Bayern. Basta ver a forma como sofre o golo. É um lance bastante infeliz, que é um lance de futebol direto por parte do Bayern, em que uma movimentação do Lewandowski, que nem sequer toca na bola, acaba por arrastar o lateral direito, o Christiansen, e abrir o espaço para a finalização do Coman. Eu creio que o Bayern vai passar, mas a equipa do Salzburgo vai continuar a ser competitiva, e eu creio que é esta lição que nós temos que aprender, é que o Salzburgo também vem de um campeonato que não é competitivo, a Eleven não transmite, nem nenhuma emissora portuguesa o transmite, e compreende-se porquê, mas a verdade é que o Salzburgo consegue dar o salto para a dimensão internacional de uma forma que nós, só com raríssimas exceções, conseguimos. E diante de uma equipa como o Bayern, não conseguimos, por norma, ser tão competitivos como o Salzburgo foi.
Deixa-me só dizer, porque é um momento único. Vou poder acrescentar algo ao que o Rui
não disse. No médio ofensivo.
Exatamente. Aronson. Portanto, já está a ganho o dia. Portanto, a partir do momento em que consigo...
Estava-me a faltar o nome.
A partir do momento em que falha um nome no teu discurso...
E bom jogador, atenção.
Eu já sei que depois vais ficar a pensar nisto hoje à noite, mas pronto, já ganhei o dia. Posso dizer que acrescentei algo ao discurso.
Muito bem. Eu só estava na dúvida se o primeiro passo foi do Camará, mas eu creio que foi.
Foi, exatamente. E aqui a destacar que as escolhas que vão para os jogos da segunda mão, e está aqui feita a promoção para os jogos da Eleven, são aqueles que, nomeadamente, são claramente caixinhas de surpresa. Ou seja, aqueles que, teoricamente, são mais difíceis de adivinhar o seu desfecho.
Falta o Juventus-Villarreal, também pode ser um jogo claramente em aberto.
Porque acho que os outros quatro estão entregues.
Verdade. Ainda que me pareça também uma coisa, o fator Vlahovic pode fazer claramente a diferença. E não é por acaso que um jogador que se estreia na Liga dos Campeões e marca um gol aos 31 segundos, eu acho que diz tudo sobre a capacidade que ele tem para ser absolutamente definidor. Mas não deixa de ser curioso a forma como o Villarreal consegue o empate, a forma como abre claramente uma cratera na equipa, na última linha da Juventus. E eu creio que a substituição que é feita ao intervalo pelo Allegri, de tirar o Alexandre e colocar o Bonucci, acaba por contribuir na dúvida em quem era o central pela esquerda, ou seja, o De Ligt passa para essa função, mas abre uma cratera em relação ao Desiglio, que o Dani Parejo aproveitou de forma absolutamente exemplar. E creio que sim, que é um jogo também que se mantém aberto, e sobretudo perceber também que o Unai Emery é um treinador tremendamente competitivo no que diz respeito a este tipo de eliminatórias de mata-mata, lembrando o Scolari, que para mim não é de grande memória, diga-se.
Sim, eu acho que também partilhamos, pelo menos da minha parte. Deixa-me só colocar aqui três notas muito rápidas. A primeira, O Oscar ainda há a dizer numa transmissão do Villarreal que o Submarino Amarelo é a única equipa que gosta de ter um pino.
Posso dizer já hoje à noite. E atenção que eu creio que o Jeremy Pino é um jogador que vai dar muito para falar.
Então, não portanto, é um há mais equipas que gostavam de ter. O Oscar anda a mentir em direto.
Exato.
Nem mais.
A outra, muito rápida, falaste no Vlahovic. Vlahovic ou Haaland para ti?
Vlahovic. Apesar de deixar o Haaland absolutamente certo, mas fantástico. Mas eu
concordo
gosto
contigo. Exato. E a outra é, e agora vou arriscar, das 16 equipas que estão na Champions, enfim, já percebemos que aqui 4 estão fora, não é? Pelos resultados da primeira mão.
Sim.
Porquê é que o Manchester City é o grande candidato a ganhar a Champions? Foi porque eu te coloquei assim a pergunta, mas já vi que tens aí algumas dúvidas.
Perfeitamente. Não, tenho. Eu creio que o Liverpool, por exemplo, pode ser uma equipa que vai dar muita luta, e mesmo o Chelsea é uma equipa também muito cirúrgica, e também acredito que o Bayern, na fase decisiva, pode ser também determinante. E vamos ver ainda quem sai do Paris Saint-Germain-Real Madrid. Eu creio que vai ser uma luta muito aberta e ainda bem para a Eleven. Agora, aquilo que me parece é que o Manchester City, neste momento, é o melhor projeto do Guardiola dentro do próprio City. Ou seja, a equipa está exatamente no ponto rebuçado. Já esteve à beira de o conseguir em vários momentos, atingir este ponto rebuçado, mas eu creio que nunca foi tão completa como está a ser esta temporada. No entanto, aquilo que me parece é que depois, na fase de mata-mata e frente a equipas como o Liverpool, como o Chelsea, eu creio que o Manchester City poderá ter algumas dificuldades, e não é por acaso que na fase de grupos teve 2 derrotas.
E metendo aqui uma colherada, acho que o Liverpool pode ser mais candidato do que o City, porquê? Porque é uma equipa que tem um talento defensivo extraordinário nesta altura, e o City não tem, a meu ver, claro. Se repararem o jogo do Meazza contra o Inter, o Liverpool não foi superior na maior parte do tempo, sobretudo na segunda parte, mas tem 2 exibições gigantescas, quer de Konaté, quer de Van Dijk. E parece-me difícil que o City, em momentos de aperto, consiga ter essa resistência.
Exatamente. É por isso que eu digo, numa fase de mata-mata, frente ao Liverpool, frente ao Chelsea, pode o jogo cair para o outro lado.
Mas é interessante essa avaliação que se faz muitas vezes de ganhar uma competição de eliminatórias, e a Champions tem muito esse estatuto, e às vezes desvaloriza-se um pouco aquilo que é a competição de regularidade, na qual se calhar se tira melhor a prova dos 9. Enfim,
e vão estar essas duas equipas, se calhar, na luta até ao fim.
Mas é engraçado que o City tem superiorizado na questão da regularidade, mas o Liverpool pode superiorizar na outra. Que teve uma final, ganha outra.
O ponto aqui é que para o Liverpool é preciso ser realmente perfeito para chegar ao título de campeão da Premier League.
É isso.
Para o City é mais uma época, no fundo.
É interessante a variação.
Prova dos 9 ou dos 8? Não passa 9, não é?
Diz?
Tu és prova dos 9, mas só passam 8.
É verdade. Mas há aqui agora uma informação que eventualmente pode ser repescada, Mick.
Deixa-me só aqui, até para... Porque infelizmente o nosso tempo já se vai aproximando do fim, que eu vou olhando aqui para o cronómetro do João.
Certo.
É infelizmente porque...
Temos mais 10 minutos.
Dava mesmo para estarmos aqui a tarde toda, ou o dia todo. A minha questão é... Já falámos do passado, estamos a falar do presente, a minha questão é para o futuro. Quem se quiser iniciar nesta área, seja na observação de equipas, seja no scouting de jogadores, quais é que são aquelas dicas que tu dirias àqueles jovens que têm esse sonho?
Sobretudo ter paixão pelo jogo e não ir atrás de modas, porque eu creio que isso às vezes conduz a opções erradas na nossa vida. E sobretudo, hoje em dia, aproveitar aquilo que são as redes sociais para mostrar o trabalho. Creio que isso é muito importante e que pode ser absolutamente diferenciador nos tempos de hoje, algo que eu não tive, provavelmente tu também não, Oscar, porque já vimos, e não estou a chamar velho novamente, mas já vimos do passado, pré-redes sociais, mas eu creio que esse aspecto é importante. Mas sobretudo ter paixão pelo jogo, procurar ler também sobre o jogo, procurar ver programas e ouvir podcasts como estes, porque ajudam muito a ter interpretações diferentes sobre o jogo, numa altura em que cada vez mais vemos nas televisões portuguesas os espaços para dedicados ao futebol cada vez mais reduzidos, e falo sobretudo na televisão aberta, e cada vez mais direcionados àquilo que é o futebol dos adeptos. Eu não tenho nada contra o futebol dos adeptos, mas creio que devia haver espaço para todos. E aquilo que nós vemos cada vez mais é ficarmos sem os espaços especializados, sobretudo naquilo que é a televisão aberta e àquilo a que todos têm acesso, e sobretudo aproveitar quer as assinaturas da Eleven, quer da Sport TV, quer os podcasts, que eu sei, creio que são aspectos muito importantes para desenvolver as capacidades e, sobretudo, nunca esquecer de uma coisa que é algo que eu ainda levo para os dias de hoje, é que nós estamos constantemente a aprender. Quando julgamos que já sabemos todos tudo, estamos a cometer um erro esférico, se me permitem a expressão, porque estamos a falar de futebol. Eu creio que nós vamos todos aprendendo uns com os outros e é neste tipo de abertura para falarmos e comunicarmos uns com os outros que acabamos por aprender e aprender constantemente, e eu creio que aprender sempre é um modo que nós temos que levar para as nossas vidas.
E porquê esta paixão, esta continuação também no mundo da comunicação e não, por exemplo, na estrutura de um departamento de scouting? Sei que tiveste de forma direta essas oportunidades. Porquê a presença nesta área, enfim?
Não, sabes que eu comecei a trabalhar em 93 com 16 anos e isto provoca algum desgaste e não te vou negar que até a nível pessoal provocou-me desgastes e tenho um divórcio pelo caminho que também passou, obviamente, pela minha opção profissional. E a verdade é que chegou uma altura em que eu tive que também tomar uma decisão em relação ao meu futuro. Tenho também uma filha e isso é muito importante para mim e coloco-a também acima de qualquer outra coisa. E chegou uma altura em que decidi, estava numa fase que era importante estabilizar, não ter um trabalho que me obrigasse a estar 24 horas concentrado nisso. Não é que seja muito diferente, mas é diferente porque não há prazos de entregas, sabemos quando é que são os programas, sabemos quando é que temos que intervir, mas eu creio que houve ali uma altura em que eu tive que tomar uma decisão. Não me invalida que daqui a algum tempo eu possa voltar a querer trabalhar num clube de futebol, não coloco de parte essa ideia, mas é uma área que me sinto extremamente, extremamente confortável, é uma área que eu gosto mesmo e estou aqui porque gosto, e naquela altura para mim fazia-me claramente mais sentido estar a trabalhar num jornal. Depois aconteceu a questão da televisão, que era uma coisa que nem sequer me passava muito pela cabeça. Eu nunca fui muito virado para a questão da televisão, sempre gostei mais de televisão e de rádio, mas foi uma altura em que me fazia claramente sentido ir por aí. Era um caminho que eu sempre quis explorar, apesar de não ter tirado jornalismo, e se calhar arrependo-me um bocado de não ter feito, independentemente da sociologia, também abri muitos caminhos para aí, a própria economia e a gestão também, mas foi, eu tinha já, vinha também a questão de ter trabalhado e durante muito tempo em blogs, isto na primeira década deste século, e tinha ficado ali o bichinho da comunicação, que era algo que eu gostava muito de fazer, porque gosto muito de escrever e acho que é uma oportunidade também que estava a ter, e foi muito por aí a minha escolha.
Rui, sobre o futuro, mas do futebol, enfim, português, mundial, sobre o futuro do futebol, jogas um bocado à defesa, bem sei que gostas mais de jogar ao ataque, mas és mais cauteloso naquilo que eventualmente possam ser as tais superligas, ou achas que a visão romântica que nos apaixona e que nos traz a esta mesa, e acredito que aqui falo por todos, vai conseguir perdurar?
Eu acho que o romantismo vai viver sempre. E enquanto nós existirmos, vai haver romantismo e não há dúvida nenhuma. Agora, eu jogo deliberadamente ao ataque. Creio que o futebol indústria vai continuar a ter o seu espaço e vai continuar a ser o cerne da questão, claramente. Vai ser sempre aquilo que vai motivar as equipas, vai motivar, porque o dinheiro está claramente acima de tudo no futebol, às vezes até de situações como a que vivemos atualmente, e isso para mim é completamente errado, e estou a falar de uma situação obviamente de conflito internacional, de guerra mesmo, e eu creio que quando se fala de guerra, de saúde pública, o futebol tem que ser passado obviamente para segundo plano. Acho que há coisas bem mais importantes do que o futebol, mesmo sendo o nosso ganha-pão também. Agora, eu creio que o romantismo sobreviverá sempre, porque existirão sempre os românticos, haverá sempre quem defenda a essência do jogo, e eu acredito que haverá um desgaste tão grande no futebol negócio que o futebol romântico acabará por, daqui a 30, 40 ou 50 anos, a voltar a ser a mola real do futebol, porque o caminho acabará por ser este, porque vai criar um desgaste muito grande nas pessoas, e creio que vamos chegar a um período que eu, infelizmente, já não estarei cá, mas acredito que voltará a ser o regresso às origens. É um bocado como a inversão do triângulo, ou seja, partimos do 2-3-5 para chegar em 2022 ao 2-3-5 novamente.
Exatamente. Rui, há pouco falavas de Paulo Futre, não sei se ias recordar algum jogo, algum episódio.
Sim, tu tinhas-me falado de duas finais que me marcaram, sim, claramente, sim. Não é? E uma delas é, obviamente, a final de 86-87. Eu já disse, na altura, eu era adepto de futebol, principalmente futebol, mas tinha um clube e não era o Futebol Clube do Porto. Aliás, eu tinha dois clubes na altura, era do Rio Ave e do Benfica. O Rio Ave foi sempre o meu primeiro clube, mas a verdade é que, na altura, e isso era uma diferença que eu noto em relação aos dias de hoje. Eu, na década de 80, vi finais do Futebol Clube do Porto, a final da Taça das Taças que perdeu, a final da Liga dos Campeões, da Taça dos Campeões Europeus da altura que ganhou, e estava a torcer pelo Futebol Clube do Porto, da mesma forma que eu cresci em Vila do Conde, e toda a minha turma eram adeptos do Futebol Clube do Porto, todos. E todos os meus colegas de turma, em 88 e 90, torceram pela vitória do Benfica. E hoje isso já não acontece. E eu creio que isso é uma das raízes do mal daquilo que nós vivemos hoje no futebol português, do clima de guerrilha, mesmo eu hoje estando completamente desligado daquilo que são os clubes. Obviamente tenho uma afeição pelo Rio Ave por ser o clube da minha terra, por ter trabalhado lá há muitos anos, mas estou completamente distante da questão de ser do clube A, do clube B ou do clube C. Mas a final de 86-87 é uma final muito importante para mim, porque é a primeira vez que eu vejo um clube português ganhar uma final internacional, é a primeira vez que vejo um treinador português ganhar uma final internacional. E depois era uma equipa que tinha uma sagacidade tremenda por parte do Arthur Jorge, porque a verdade é que o Arthur Jorge perdeu a referência do setor defensivo Lima Pereira antes da final, perdeu a referência ofensiva também antes da final o Fernando Gomes, que tinha sido absolutamente decisivo no jogo das meias-finais, no duplo jogo das meias-finais diante do Dinamo Kiev, e soube reinventar um Futebol Clube do Porto. Um Futebol Clube do Porto que apareceu na primeira parte em 4-4-2, a procurar ganhar o meio-campo à equipa do Bayern, que jogava em 4-3-3, mas o Arthur Jorge ao intervalo reagiu imediatamente, ou seja, foi logo para o ativo, abdicou do Kim, lançou o Juari e passou para um 4-3-3, e ainda a perder por 1-0, e muita gente não fala dessa questão porque lhe passa claramente ao lado, tira o Inácio, que era o lateral esquerdo nessa final, passa o Eduardo Luiz de defesa central para defesa esquerdo e recua o André, que fez sempre carreira como médio defensivo, ele é o verdadeiro trinco, na acepção da palavra trinco, para a defesa central. E esse risco, essa proatividade do treinador português, que não é reconhecida a Arthur Jorge, e é importante também olhar para a injustiça que foi feita em relação ao treinador Arthur Jorge e também ao homem Arthur Jorge, eu creio que foi essa sagacidade, essa vontade indómita de querer ganhar o jogo que conduziu o Futebol Clube do Porto à final.
E a verdade é que. Não falaste do Frasco.
Era isso que eu ia dizer.
Verdade, é o Frasco que substituiu o Inácio. E acaba por dar aquele fumo burilado do verdadeiro futebol poético português do final da década de 70 e da década de 80 ao meio-campo do Futebol Clube do Porto.
Claramente, já o escrevi também noutros sítios, mas nesta viagem, ou seja, obviamente não vi essa final em vida, nem os jogos da seleção de 84, mas Frasco é um daqueles jogadores que vale muito a pena ver.
Verdade, sem dúvida alguma, e cá está, é aquilo que eu te digo, o Futre e o Madger eram dois dos meus dois jogadores preferidos e não jogavam na equipa de quem era o adepto quando tinha 10 anos, e isso não invalidava de eu adorar o Madger e ainda hoje achar que o Madger foi o melhor estrangeiro que eu vi no futebol português. Adoro o Paulo Futre da mesma forma, o Paulo Futre jogou no Sporting, no Porto e no Benfica, e aqui há uma repartição totalmente democrática entre os três grandes, mas depois havia admiração pelos jogadores da outra equipa, ou seja, apesar de haver uma rivalidade entre eles, e isso é verdade que existia, e a seleção muitas vezes vivia num clima de guerrilha, que não era criada pelos jogadores, era criado pelo ambiente em redor dos jogadores, isso é importante a referir, mas a verdade é que nós, os adeptos, gostávamos dos jogadores das outras equipas. Eu, por exemplo, digo-te, eu apanhei o Damas já na fase terminal da carreira, mas olho para os jogos e tive a oportunidade de ver um Portugal-Inglaterra na década de 70 e nunca vi uma exibição de um guarda-redes a nível individual ao nível da do Damas diante da Inglaterra. Quem tiver a oportunidade de ver o resumo, 10 minutos está no YouTube, vale bem a pena ver. É uma exibição absolutamente transcendente, um guarda-redes absolutamente épico. Agora, se eu olhasse para o período em que vi o Damas defender a baliza do Sporting, e falo já no final de carreira, estou a falar nomeadamente até do Mundial de 86, dá uma ideia totalmente equivocada de um guarda-redes que foi absolutamente incrível e que está juntamente com o Manuel Bento e com o Vítor Bahia, isto nas gerações em que eu vi, no lote dos três melhores guarda-redes portugueses que eu tive a oportunidade de ver. A outra final, para rematar e também para não me estender em demasia, é a final de 91-92, e aqui também tenho que cometer uma confidência, eu se tivesse que ir para uma final que marca mesmo, e cá está, novamente pela negativa, 93-94, Milan 4, Barcelona 0, porque eu creio que aquilo que difere a abordagem ao jogo e o resultado final do jogo é a vitória da zona sobre a defesa ao homem, porque a defesa zona do Capello, com claramente inspiração do Sacchi, acaba por detonar a equipa do Barcelona, porque o Barcelona não consegue fazer a diferença sobre a zona do AC Milan, e o AC Milan, com a qualidade também individual absolutamente superlativa dos seus jogadores, acaba por detonar a defesa ao homem do Barcelona, e esse jogo é extremamente rico, porque no fundo foi ali anunciado o fim de uma era, que era a era que eu mais gostava do futebol e a ideia de jogo que eu ainda hoje mais gosto de futebol, mas vou obviamente para o momento de triunfo dessa era, que é a final de 91-92, e toda a riqueza que o Barcelona de Cruyff trouxe naquela final. A equipa parte mais ou menos de um 3-4-3 em losango com falso 9. É provavelmente das primeiras vezes que nós vemos o falso 9 no futebol europeu de grande dimensão, que era o Laudrup, com a curiosidade de vermos um movimento que o Foden faz hoje em dia na equipa do Manchester City, que era o Laudrup que baixava para a zona de construção, juntando-se ao Guardiola e ao Koeman, que saltava a primeira fase e estava incorporado na segunda, e depois quem atacava a zona de finalização era o Stoichkov a partir da esquerda, o Salinas a partir da direita e o Baquero, que era um médio interior naquela altura, e atacava a zona de finalização, com a curiosidade de haver também um movimento que a equipa do Ten Hag, do Ajax, plagia muitas vezes, que era o Juan Carlos, que jogou essa final como médio interior esquerdo, exatamente a função que o Gravenberch fez diante do Benfica, abrir sobre o corredor lateral em momento ofensivo. Portanto, há uma riqueza muito grande.
Se tinham dúvidas que ele via mesmo os jogos...
Acho que não via.
Tomás, abriste aqui esta grande enciclopédia que foi o episódio de hoje, Óscar, para o epílogo, porque já estamos aqui a queimar.
Sim, já estamos a queimar.
Tempo extra.
Não, eu vou só... É uma pergunta mais complicada e o Rui tocou ali há pouco nesse ponto e eu acho que queria lhe passar a bola para ele terminar com isso, que é, acho que a grande questão em Portugal, falavas há pouco dos adeptos e desse clima, é como é que se pode alterar, para mim, a grande debilidade, que é a falta de cultura desportiva em Portugal.
É verdade, eu concordo contigo, é o nosso principal problema e isso depois conduz, por exemplo, à preocupação excessiva em qual é o nosso clube, como se isso interessasse alguma coisa, porque, sobretudo para quem foi profissional de futebol e quem vive o futebol, a questão de nós termos um clube ou termos tido um clube é absolutamente normal. Não há qualquer problema em relação a isso, nós somos pessoas como as outras quaisquer. Agora, a partir do momento em que somos profissionais, somos como um treinador de futebol, ou seja, nós não temos que ter clube, nem há uma prisão, mesmo que haja alguém que o tenha, que haja prisão a isso. A cultura desportiva, do meu ponto de vista, só pode ser conquistada se programas como este que nós estamos aqui a fazer, como a grandiosa enciclopédia do Ludopédio, como o Tiki Táctica, uma grande área a vingarem. E neste momento o panorama não está para aí virado, está claramente para uma cultura de inflamada, de uma cultura claramente do futebol que quer polémica, e a verdade é que o futebol português, fora obviamente esse aspecto, o futebol português de clubes está também claramente mais virado para a polémica, para os casos e para os casinhos, para situações de alegada corrupção, para agressões entre jogadores de equipas diferentes e que acontecem tanto na primeira divisão, mas têm logo feedback no futebol da distrital. Temos um campeonato que tem o tempo de jogo mais baixo dos principais campeonatos da Europa e da América do Sul, e sem nada vai beneficiar a cultura desportiva, porque muitas vezes aquilo que vinga é o antijogo, é se calhar até o lado mais degradante do jogo, o lado da agressão, o lado de ser, de impedir, por exemplo, muitas vezes, as pessoas de fazerem o seu trabalho. E isso é feio. E, sobretudo, se olharmos para aquilo que é o passado que nos apaixonou, principalmente a mim e a ti, Óscar, era um tempo em que o futebol era livre, ou seja, em que nós podíamos ter diálogos com os jogadores, podíamos ver os treinos, podíamos estar juntamente com os adeptos e com os jogadores e os treinadores em harmonia. E isso hoje é absolutamente impossível e está criada uma ditadura em volta do futebol que não traz nada de bom, e é aquilo que eu digo, o futuro será sempre construído a partir daquilo que o passado nos dá, ou seja, o passado ajuda a construir, ou se quiseres, a memória ajuda a construir um presente melhor, mas o futuro sem passado nunca existirá e nunca será bom.
É que dizemos que os clubes hoje em dia fecham-se muito, e é mais do que verdade, mas verdade. Por outro lado, se abrirem demasiado, estão sujeitos a que aconteça o que acontece muitas vezes no Brasil, por exemplo, com adeptos ou supostos adeptos a ir ao aeroporto, aos autocarros, aos centros de treino.
E não acontece
também acaba por
Portugal,
não beneficiar ninguém.
Acontece na mesma em Portugal, Tomás.
Claro, claro, claro. Dei o exemplo do Brasil, bem, porque é mesmo muito recorrente, mas é só um exemplo porque, para se perceber que... nesta altura é o que é.
Verdade, mas quando tu queres ser pernicioso e malicioso, tu fazes exatamente da mesma forma, estando fechado ou estando aberto. Não há a menor hipótese. Agora, para ter cultura desportiva, eu creio que é preciso também abdicar de um lado, que é a paixão assolapada por um clube que chega a ser doentia. Eu creio que isso nunca é bom, seja no futebol, seja na própria vida. Eu creio que nunca leva, tudo aquilo que é doentio nunca vai levar a coisas boas.
Rui, obrigado pelo teu tempo.
Eu é que agradeço.
Foi um gosto enorme neste episódio do Planeta Eleven. Por aquilo que nos ajudaste a perceber do futebol atual, por aquilo que nos ajudaste a recordar, por aquilo que mostraste a muitos que vão escutar este podcast e acredito que vão espreitar esses jogos que tu aqui mencionaste e vão querer conferir tudo aquilo que disseste. Exato, ainda bem, porque se assim for, e acredito que foi, já valeu muito, muito a pena. Obrigado mais uma vez.
Agradeço muito o vosso convite e desejar-vos a melhor das sortes para o futuro. Continuarei atento aos vossos trabalhos. Seja o podcast que normalmente costumo seguir, seja o Tiki Tática, seja também as vossas transmissões da Liga dos Campeões e de todos os campeonatos que vocês transmitem. E, obviamente, boa sorte para a Premier League, porque também será interessante ver a vossa análise à Premier League.
Cá estaremos agora a ter que defender a honra perante estas expectativas muito, muito elevadas. Obrigado, Rui. Obrigado também
a
vocês.
Muito obrigado a vocês.
Que nos acompanham todas as semanas. Nós voltaremos para a semana já a projetar os jogos da segunda mão dos oitavos da Champions. Faremos depois dois programas sem convidado para depois retomarmos este programa também sempre com aqui uma visão de fora. Um grande abraço, já sabem, uma boa semana sempre na companhia da Sweet Eleven.